Em 2 Crônicas, capítulo 36, nós vemos que Ciro, que aqui no nosso capítulo diz que é ungido, 2 Crônicas 36, 23, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Ciro reconhecia de onde veio as suas conquistas. Ele conquistou muitas terras, e nós passamos outro dia pelo capítulo 43. E o senhor fala o que ele deu a Ciro para como recompensa pelo cuidado dele sobre Israel e para edificar uma casa. No capítulo 43 de Isaías, versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Deus falando isso a Israel, ele havia dado o Egito, a Etiópia, Sebá, homens. A quem ele deu? A Ciro. E Ciro agora no capítulo 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus usa as nações pelo seu povo, para o seu povo. Isso é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós vemos tanta inquietude por parte mesmo de cristãos com respeito à política, à situação do mundo, aos governos. E nós nos esquecemos que Deus é quem põe os reis e Deus é quem tira os reis. E não só faz isso, como ele controla os reis ao seu bel prazer, segundo as necessidades ou os desígnios dele para o seu povo. Para o seu povo. No Antigo Testamento ele falava que abençoaria aqueles que abençoassem Israel, amaldiçoaria aqueles que abençoassem Israel. Hoje a igreja não é desse mundo, não é da terra. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, os evangelhos e o livro de Atos, principalmente, nós vemos como Deus estava no controle de tudo. Ele enviou seu filho ao mundo num momento da história em que havia a terra de Israel era um caminho do Oriente até o Egito, era o principal caminho de comércio do Oriente até o Egito. Ele enviou os seus discípulos a pregar o Evangelho no momento em que o Império Romano havia derrubado todas as fronteiras, unificado todo o mundo de então. Assim era possível, por exemplo, um Paulo viajar tranquilamente pelas estradas romanas, porque Deus permitiu que essas estradas fossem construídas, que existisse um sistema de correios, inclusive, que cartas pudessem ser enviadas. Deus criou toda a infraestrutura para aquele momento, quando o seu filho viria ao mundo e quando depois o evangelho se espalharia por todo o mundo. A gente pode falar assim: ah, foi coincidência? Não, Deus locou no tempo, né? Plotou no tempo o momento certo para tudo isso, porque é ele quem movimenta os reis, ele que movimenta os governos, e ele faz tudo isso visando os seus propósitos, como ele faz aqui com Ciro em relação a Israel.
This Cyrus lived during the time of Daniel.
Ciro viveu no tempo de Daniel.
We all remember the story of Daniel and when he was a young man.
Lembramos da história de Daniel quando ele era jovem.
He talked to Nebuchadnezzar about the God of heaven.
Ele falou a Nabucodonosor a respeito do Deus dos céus.
It had given Israel into his hand because of their sin.
Que havia Deus dos céus que havia entregado Israel nas mãos de Nabucodonosor por causa dos pecados de Israel.
In Daniel 5, we read the story about the handwriting on the wall.
Em Daniel 5, nós lemos a história da mão que escrevia sobre a parede.
And that, I'm going to read Daniel 5, verse 30.
Vamos ler Daniel capítulo 5, versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos.
In our chapter, Isaiah 45.
No nosso capítulo, Isaías 45.
The last part of verse 45 and verse 45:1, last part of verse 1 and 2.
O final do versículo 1 e o versículo 2 diz: soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro.
In the last part of Daniel 5, the king was in the middle in a very, he thought, a safe place.
Na última parte de Daniel 5, o rei estava num lugar muito seguro.
In a river that could not be approached except by boat.
Havia rei cercando a cidade que não podia ser aproximada a não ser por meio de barco.
But that night, the Medes stopped up the river.
Mas naquela noite os medos pararam na margem do rio.
The river dropped and they were able to enter in through these gates.
O rio desceu, eles desviaram o rio e eles então puderam passar pelas portas da cidade.
These gates of bronze and iron were passed through by the troops of the Medes.
Esses portões de bronze e ferro foram atravessados pelas tropas dos medos. O povo medo.
The last few verses of Daniel chapter 6 gives the name of Cyrus here as he actually reigned after Darius.
No final do capítulo 6 é dito o nome de Ciro, o rei que reinou depois de Dario.
Verse 26 to verse 28 in Daniel 6.
Daniel 6, versículo 26 até o 28. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa.
This is when Daniel was saved out of the lion's den.
Ele está se referindo a quando Daniel foi salvo da cova dos leões.
This is the same Cyrus that it's talking about in our chapter.
Esse é o mesmo rei Ciro que é mencionado no nosso capítulo.
Our chapter was before the time of Dan of that it happened.
Esse capítulo 45 de Isaías aconteceu antes do capítulo 6 de Daniel.
It's prophecy.
Portanto, é uma profecia o nosso capítulo.
I'm sorry, I got it backwards. Isaiah was written before.
Corrigindo, Isaías
45 was written before.
Yeah, that's what I said. Isaías, está correto, Isaías 45 foi escrito antes de Daniel 6. Cerca de 150 anos antes. Depois que Deus fala aqui dos seus planos de usar Ciro, ele vai como que dar as suas credenciais. Alguém poderia dizer, mas como que Deus pode fazer isso, ter essa, usar um reino que nem o conhecia, como ele fala no versículo 5, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Eu acredito até que Deus, quando chama, quando menciona Ciro, Ciro não tinha nascido ainda. Ele já dá o nome do rei, mais de um século antes desse rei nascer. É uma profecia bem anterior. Mas aí, como que para demonstrar que quem está falando é Deus, né, o Criador, ele vem no versículo 6 em diante, ele fala, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. E aí no versículo 7 ele fala uma coisa que é muito mal interpretada por muitos, quando ele diz, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Algumas pessoas usam esse versículo para dizer que Deus é o autor do pecado, ou que Deus seria o autor do mal, que o mal teria se iniciado com Deus. Mas aqui não diz, ele não está dizendo, eu formei a luz e eu criei as trevas. Eu fiz a paz e eu criei o mal. Não. Ele está dizendo que ele tem esses elementos ao seu dispor para trazê-los à cena quando ele quer. Então, o mal não foi criado por Deus. As trevas não foram criadas por Deus. Tanto é que não existem trevas. Trevas nada mais são do que a ausência de luz, assim como não existe frio. A gente às vezes fala de frio em termos de temperatura, né? Mas o frio não existe, o que existe é a ausência de calor. E assim, Deus não criou o mal, Deus não criou as trevas, Deus não criou a ausência de bem, vamos chamar assim, né? Deus é luz e a luz sempre existiu. Porém, com o pecado, primeiro dos anjos e depois de Adão, primeiro dos anjos, as trevas invadiram toda a criação e depois a morte entrou na criação original ali de Gênesis. E isso traz resultados até hoje. E aí, existindo esses elementos agora, luz e trevas, paz e mal, Deus pode usá-los ao seu bel prazer, como ferramentas. Assim como um pai pode presentear o seu filho quando ele age bem e pode disciplinar o seu filho quando ele age mal. Ele está usando de prêmio e castigo conforme a necessidade.
Esse mal que é falado aqui não se trata de mal moral. Esse mal, como nós conhecemos, pecado e tudo, esse mal, ele está falando que ele cria as circunstâncias, as calamidades, até as guerras, ele usa isso, cria essas circunstâncias para atingir os seus objetivos, que no caso seria de castigar essas nações, e principalmente, que nós vemos nesse capítulo, que ele também estaria usando Ciro, que é um gentil, e poderia se perguntar, mas por que está usando um gentil e não um judeu? Justamente porque ele queria mostrar a sua glória através de um gentil. Até ele diz o ungido, né, que é um nome também do Messias, né, que Cristo foi o ungido de Deus. Mas aqui ele usa Ciro, um gentil, para mostrar que ele pode. Por que que o Caco vai perguntar quem que me fez assim? O que que o barro vai perguntar tem a ver com aquele que o criou? Ele tem apenas que aceitar o que ele é. E isso mostra então essa soberana vontade de Deus de fazer aquilo que ele quer, mas com um propósito. E esse propósito era de que os gentios, esses que com grilhões serviriam a Ciro, seriam levados a ele e seriam entregues a ele, esses mesmos glorificariam a Deus por intermédio de Ciro, dizendo: esse é o teu Deus, realmente o teu Deus é o único Deus. Então essas calamidades, esse mal que ele diz que ele cria aqui, de maneira nenhuma é mal moral, é pecado. Essas são as circunstâncias que ele usou para castigo e para levar os gentios, inclusive, a glorificar a Deus por intermédio de Ciro, que foi o seu ungido, que ele, por sua livre vontade, ele quis fazer assim, justamente, santamente, com todo amor pelo seu povo de Israel também, e fez isso para que ele fosse glorificado pelos gentios nessa pessoa de Ciro.
Esse capítulo traz também tantas preciosidades, né, que a gente consegue entender outras partes da Bíblia graças a ele. Por exemplo, esse versículo 18, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, não há outro. Quando a gente abre lá em Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí a gente pergunta, mas se Deus não criou a terra vazia, por que ela aparece sem forma e vazia lá em Gênesis capítulo 1? Porque certamente entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2 existe um lapso aí, nós não sabemos de quanto tempo, mas a criação original, vamos chamar assim, de Deus, ela entrou em convulsão, talvez por causa do pecado dos seres celestiais, e a terra ficou sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma e vazia, Deus cria com propósito, Deus cria as coisas para serem habitadas, Deus cria as coisas em ordem, mas o pecado, quando entra, descontrola completamente a ordem que Deus coloca, e por isso a terra ficou sem forma e vazia, até ela ser restaurada nos 6 dias, que descreve ali o livro de Gênesis, para se tornar a habitação do homem. Aqui outra coisa também que fala, nesse final de capítulo 45, ele coloca o contraste dos ídolos. Versículo 20, congregai-vos e vinde, chegai-vos junto os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Depois dele falar tanto de si mesmo, do seu poder, da sua majestade, da sua glória, ele mostra a loucura daqueles que confiam nos ídolos, nas imagens que levam em procissão. Gente que mora num país católico sabe muito bem o que é uma procissão. Imagens que não podem fazer nada, não podem ajudar de maneira alguma as pessoas que se chegam a elas, as pessoas que creem nela. E antes que alguém possa falar que existem alternativas, né, como todos os caminhos levam a Roma, sim, todos os caminhos levam a Roma, mas a Deus, não. E o versículo 21, ele fala, não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. O que é um Deus justo e salvador? É um Deus que pode, ao mesmo tempo, julgar com justiça e, ao mesmo tempo, salvar com misericórdia. Aquele que é justo o suficiente para condenar, mas é misericordioso o suficiente para salvar. E aí, antes que alguém alegue que é muito difícil, então, ser salvo, ele vem com esse versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, olhai para mim. Quando o Senhor Jesus fala para Nicodemos que ele seria levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele seria levantado para que todo aquele que olhasse para ele seria salvo. Aquele que somente cresce nele seria salvo. E uma outra ligação interessante que nós vemos aqui é o que Deus afirma de si mesmo no versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Alguém sabe dizer um outro versículo que aparece isso no Novo Testamento? A gente vê daí uma ligação maravilhosa, né, desse mesmo Deus do Antigo Testamento. De quem é dito essa passagem de que diante dele se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua? Ah, está lá na parede, né? Eu não consigo ler a referência. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E aqui está o começo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, acho que é isso. Filipenses 2, versículo 10, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E nessa hora a gente vê a loucura daquelas religiões que tentam dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não é Jeová. Que seria um outro, seria um ser criado, um anjo, alguma coisa assim. A referência é a mesma feita para Jeová do Antigo Testamento e feita para Jesus do Novo Testamento. Por isso que lá em João, em 1 João, eu creio, diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este quem? Jesus, o seu Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
E essa referência do versículo no nosso capítulo 2, de quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro, nós vemos já em figura desde o capítulo 16 de Juízes, na história de Sansão, fazendo referência à obra do servo de Deus que viria e de uma vez por todas iria quebrar esses ferrolhos. Nós vemos aqui em Juízes 16, quando fala de Sansão, eu vou ler, não preciso abrir lá. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima, até o cume do monte, que está de fronte de Hebrom. Depois, no Salmo 107, também, versículo 15, fala: louvem o Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. Daí nós temos o nosso capítulo, e por fim, no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, ele fala: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, tudo isso é figura, assim como Deus usou seus profetas, usou também esses reis aqui, incrédulos, além de Ciro, usou também Nabucodonosor, a quem ele mesmo chama de meu servo. Nós vemos que nos levava, no final, a pessoa de Cristo, aquele que ia quebrar esses ferrolhos, arrebentar as correntes, levar para longe, assim como Sansão levou aquele portão que trancava a cidade para longe, assim o Senhor Jesus também na sua obra, de uma vez por todas, jogou para trás dos seus ombros nossos pecados. Abriu os caminhos da vida eterna para nós.
Esse trecho de Sansão fala a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, quando todos pensavam que ele estava trancado, né, rolar uma pedra, e o Senhor Jesus então ressuscita, independente deles terem guardado o Senhor ali.